Olá, amigos da Before Church, sejam muito bem-vindos. 21 e 24 de abril de 2022. Daremos início a uma nova série chamada O Povo do Reino. Nas últimas 87 semanas, estivemos em uma série de ensinos sobre a vida e o ministério de Jesus, olhando especificamente para seus encontros com as pessoas e o que eles significavam sobre quem Jesus é e como ele age em nossas vidas. Essa semana estamos iniciando uma nova série de ensino chamada Um Povo de. E vamos preencher o espaço em branco para as próximas 7 semanas. A grande ideia é que vamos falar sobre o que significa ser o povo do Reino dos Céus. A mensagem principal de Jesus na Terra foi: o Reino dos Céus chegou. Então, o que é um reino? O reino é um lugar, é um povo, é uma economia, é uma linguagem, é um modo de vida. E acima de tudo isso, o reino é um rei, Jesus. E Jesus diz que seu reino é diferente de qualquer outro na terra, porque não é da terra, é do céu. E se você segue o rei Jesus, então você é um cidadão do reino do céu. Mas o que realmente isso significa? Bem, aqui é o que vamos abordar nesta série. Nosso objetivo é responder à pergunta: realmente o que significa ser um povo do reino dos céus? Então vamos preencher esse espaço em branco a cada semana. A começar, nós vivemos como um povo de amor em um tempo de tanto ódio. Nós vivemos como um povo de paz em tempos de guerra. Nós vivemos como um povo de verdadeiro poder, aonde poder virou uma paródia e ele é usado e abusado. Nós vivemos como um povo de justiça em um tempo de tanta injustiça. Nós vivemos também como um povo de liberdade, em meio a mandatos, restrições e guerra. Nós vivemos como um povo de verdade, em um tempo de desinformação e propaganda enganosa. E com isso, eu acho que você pode dizer que por que é importante e oportuno que nós tenhamos esse tipo de conversa, que a gente aborde esse tipo de assunto. Então, portanto, a cada semana, nós vamos ampliar cada um deles, e vamos falar sobre como é ser o povo de amor, de paz, de poder, de justiça, liberdade e verdade nesse mundo. E hoje nós vamos começar a falar o que significa ser um povo do Reino do Céu. Então, se você tem uma Bíblia, por favor, abra em Gênesis 1. Nós vamos voltar lá ao início. Gênesis 1, 26 ao 27. Diz o seguinte: Então Deus disse: Façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, para que domine sobre os peixes do mar e as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre todos os animais selvagens, e sobre todas as criaturas que se movem sobre a terra. Então Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: Sejam fecundos e multiplicai-vos, encham a terra e subjugue. Dominem sobre os peixes do mar e as aves do céu, e sobre todos os seres vivos e as criaturas que se movem no chão. Gênesis 1, 26 ao 27. Então, o que é que está acontecendo aqui? Dentro do reino da criação visível, Deus coloca uma criatura, nós humanos, capazes, porque somos feitos à sua imagem e semelhança. E somos capazes de agir como seu agente na relação com outras criaturas e a própria criação. O nosso trabalho, o seu trabalho, é representar e a reivindicação de Deus ao reinado sobre a sua criação. O seu trabalho, o nosso trabalho, é ajudar a trazer todo o potencial das criações à realização para o louvor da glória do nosso Criador, do nosso Deus. E no Antigo Testamento, ou perdão, no Antigo Oriente Médio, o tempo em que Gênesis teria sido escrito, os reis ergueram estátuas de si mesmos no limites de suas terras e conquistaram terras. E como sinal de autoridade, essas estátuas foram colocadas. E Deus usa uma expressão cultural para compartilhar o propósito maior da humanidade. Ele fala a linguagem da cultura da época para que eles pudessem começar a entender as suas criações, propósito e destino final. Mas nós não somos estátuas sem vida, mas criaturas vivas, respirando, feito como uma imagem do verdadeiro rei. A própria vida do divino nos fez. criados para mostrar ao mundo o que Deus é, feitos para administrar a criação, feitos para governar sobre ela como o próprio Deus governaria sobre ela, e levá-lo para alcançar o seu pleno potencial para o florescimento de todos e tudo nela. E esta introdução de Deus e humanos na Bíblia é primordial que nós entendamos isso. Muitas vezes o pensamento é de que Deus é um desmancha-prazeres, que ele é de alguma forma chato, ou controlador, ou mesmo manipulador, ou algo muito pior. Mas a imagem real que temos de Deus é de quem entrega o poder, que dá autoridade e domínio sobre o mundo. E ele nos confia e cria um mundo cheio de alegria e prazer. Pense quando ele diz: seja frutífero e multiplique, que é para nós habitarmos. E ele também cria um mundo que é bom. Por um segundo, eu quero que você tente imaginar um mundo onde os humanos cooperassem assim. Por exemplo, imagine um mundo onde 0 dólares seria globalmente desnecessários, não gastos em armas de guerra. Por exemplo, aonde ninguém tinha que ser empregado para defender o outro da violência, ou mesmo processar alguém por injustiça, ou defender alguém que foi injustamente encarcerado. Que a gente não precisasse construir setores inteiros de economia em torno de prevenção ou tratamento de doenças, porque não existiriam mais. Que não tivéssemos refugiados de guerra, porque não haveriam mais guerras, sem crise de fome, sem crise de água limpa, sem pobreza, sem Covid, sem nenhum problema em relação à política corrupta que a gente tem hoje. O que nós humanos poderíamos fazer? Que tipo de mundo seria esse? Este é o mundo bom que Deus criou, na verdade. Esse era o projeto dele, é o projeto dele. Esta é a intenção dele para nós. Mas o que foi que aconteceu? O que é que deu errado? Na verdade, foi o pecado, ele aconteceu. A teologia explica que isso se chama a queda. O pecado, ele é a corrupção do bom mundo de Deus. E o pecado original da humanidade foi se rebelar contra o bem criado por Deus, seu propósito criado. As ramificações foram desastrosas. Gênesis 3, em resumo, é isso. Deus diz: eu lhes dei um mundo cheio de bondade, eu lhes dei um propósito e um destino, e é bom. E vivam nele, confiem em mim e andem comigo nele. Dentro do centro daquele jardim existia uma escolha, a escolha. E foi isso: vocês podem escolher amar e confiar em mim e andar neste mundo ou não. E isso é incorporado por uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas Deus deixa claro: a escolha de virar as costas para ele será desastrosa para vocês e para este mundo. Parecia uma escolha fácil. Mas a humanidade, tentada por um ser espiritual caído, que atende pelo nome de Satanás, escolheu não se voltar para Deus, mas virar as costas para ele. Este é o pecado original. Isso é rebelar-se contra o projeto de Deus e declarar que você tem o poder de ditar o que é bom ou mal por conta própria. Os resultados imediatos disso foram vergonhosos. Culpa e um mundo quebrado que iria espiralar cada vez mais para o fundo, na morte e no caos. Tudo o que restaria desse antigo bom mundo seriam dicas, sussurros e algo dentro de toda a humanidade desejando retornar para uma casa que eles nunca viram antes ou experimentaram. Mas algo dentro de nós diz: o mundo não é como deveria ser. E temos o vislumbre, quase que como se estivéssemos pegando com o canto do olho, observando do que poderia ser se fosse montado novamente. C.S. Lewis disse assim: se encontro em mim desejos que nada neste mundo podem satisfazer, a única explicação lógica é que eu fui feito para outro mundo. Mas o problema é que não podemos montá-lo novamente, certo? Então, qual a resposta de Deus para a rebelião humana? Na verdade, ele diz primeiro que a eles a bagunça que eles criaram, né? Mas ele então faz algo inesperado. O Senhor Deus fez vestes de pele para Adão e para sua mulher e os vestiu. Em Gênesis 3, 21, podemos verificar isso. E a resposta de Deus à rebelião humana é fornecer um sacrifício para cobri-los. A primeira coisa A morrer não é um humano, mas um animal. E esta morte torna-se a cobertura e uma proteção para a humanidade. Em outras palavras, Deus trabalha através do quebrantamento deste mundo para o bem da humanidade, mas custou a vida de alguém ou de algo inocente para cobrir o seu pecado. E isso não é tudo. Em Gênesis 3, 22, 24, lemos: E o Senhor Deus disse: Agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve permitir que ele estenda a mão e tome também da árvore da vida e comer e viver para sempre. Então o Senhor Deus expulsou do jardim do Éden para trabalhar o terreno de onde fora levado. Depois que ele expulsou o homem, ele colocou no lado leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante piscando para lá e para cá, para guardar o caminho para a árvore da vida. Há muito acontecendo aqui, e eu poderia dizer então muito mais sobre isso. Mas observem isso, a morte, ela deve ser algo estranho para os humanos. E há uma razão para a qual não parece certo. Recentemente perdi um amigo muito jovem, cedo demais. Ele amava Jesus e eu sei onde ele está agora mesmo. Mas mesmo assim, isso não parece nada certo. Isso porque não deveria, isso porque Deus não nos criou para morrer. E esses poucos versos estranhos são sobre Deus não querer que fiquemos assim para sempre, não querendo que eles alcançassem exatamente as coisas que o sustentariam por toda a eternidade. Não é porque ele é ruim, definitivamente, é exatamente o contrário. É porque nesse estado quebrado, por toda a eternidade, não é bom. E ele quer que voltemos ao modo de como ele nos fez. Ele quer que voltemos a Gênesis 1. Para restabelecer nossa realeza, para restabelecer nossa identidade, para nos trazer de volta ao reino onde nós pertencemos, ao nosso propósito, ao nosso povo e ao nosso rei. Porém, nós não podemos fazer isso sozinho. E esta é a história do resto da Bíblia, e é a nossa história também. Deus chama seu povo. Em Gênesis 3, 14 ao 15, lemos: Então o Senhor Deus disse à serpente: Por que você fez isso? Maldita é você acima de todo o gado e todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá o pó todos os dias da sua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre tua descendência e dela. E ele esmagará sua cabeça, e você ferirá seu calcanhar. O antídoto de Deus para a maldição trazida pelo pecado é um descendente masculino da mulher Eva. Em outras palavras, alguém que um dia surgiria desta família humana, que destruiria o mal dentro de nós e entre nós de uma vez por todas. Então aqui está o enigma. Já descobrimos que os humanos não podem se salvar, e mesmo assim, a promessa de que a humanidade surgiria para salvar a humanidade, que da humanidade, na verdade, surgiria uma pessoa para salvar a própria humanidade. E como Deus resolveria isso? Ele faz isso ao passar do tempo, mas primeiro ele começa a reconstruir aquela família humana. Então, entre todo o quebrantamento e caos, há alguns que ainda desejam ser curados novamente. Eles ainda buscam a cura no mundo por Deus. E essas pessoas começam a moldar um povo. O livro de Gênesis segue a sua linhagem familiar. Em Gênesis 12, encontramos alguns deles, como Abraão e Sarai. O Senhor disse a Abraão: Saia da sua terra, do seu povo e da terra que dei para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação e te abençoarei. Eu engrandecerei seu nome e você será uma bênção, e todos os povos da terra serão abençoados através de você. A própria existência desse povo deveria ser abençoada por Deus para que eles pudessem ser uma bênção para o mundo inteiro. Todos os povos da terra significa literalmente todos. Seguimos esta família para os próximos livros da Bíblia, e eles começam com o marido e a esposa estéril. E dentro de 400 anos, são uma nação de pessoas conhecidas como Israel, que chegam aos milhões. E eles vivem no mundo real. Eles vivem entre o mesmo quebrantamento que nós. Eles são imperfeitos e nem sempre vivem de acordo com o chamado que Deus lhe deu. Na verdade, a maioria das vezes não. Mas Deus, ele faz uma promessa de ainda trabalhar para o bem maior do mundo através deles, mesmo quando eles falham. Então avancemos rapidamente para a história de Êxodo 19, do versículo 5 ao 6. Agora, se você me obedecer plenamente e guardar a minha aliança de todas as nações, você será o meu pós precioso. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Você vê o que está acontecendo por aqui? Deus está restaurando o propósito criado e a identidade da humanidade. Ele está começando com esta família, mas eles não devem existir apenas exclusivamente para eles. Ele está preparando o reino de sacerdote. O trabalho de um sacerdote é representar o povo de Deus e Deus para o povo. Mas isso não é reservado somente para os poucos selecionados. É a identidade de todos nesse reino. E eles todos devem representar quem Deus é para as nações ao seu redor. Isso soa muito como portadores de imagens de Gênesis 1. E aqui está o que é interessante. Deus está restaurando a humanidade através da própria humanidade. Então, no entanto, sem Deus intervindo em nosso favor, nós nunca seríamos capazes de realizar isso sozinhos. E esta é a trágica história de Israel. Enquanto são chamados e habilitados, eles falham repetidamente. E essa é a minha história trágica também. E que mesmo em minhas melhores tentativas de fazer o que é certo, eu também cometo erro toda hora. E eu posso ver o que está errado, mas muitas vezes não posso consertar. Então, novamente, nós voltamos ao jardim. Podemos ver Deus nos restaurando, movendo-se para o nosso bem. Mas nós não podemos voltar ao jardim e agarrar a vida para nós mesmos. Deus deve dar um jeito. E Deus está restaurando a imagem de Cristo em nós. E fica um alerta, se ainda você não descobriu, o caminho é só Jesus. O triturador da cabeça da serpente, descendente de humano, de Gênesis 3:15, é Jesus. Deus se tornando humano para fornecer um caminho que a humanidade não poderia fazer por conta própria. É Jesus. No Evangelho de Lucas, ele traz algo brilhante. Ele traça a linhagem de Jesus desde Adão e Eva até Maria e José. E ele está enfatizando que Jesus é quem nunca poderíamos ser. Ele encarna toda a bondade de Deus porque ele é Deus. E ainda assim, ele também incorpora tudo o que significa ser humano, porque ele não é e é quebrantado pelo pecado. Como tal, ele vive no mandato original da criação, uma verdadeira imagem de Deus e o verdadeiro Israel, a encarnação do reino dos sacerdotes e da nação santa. Além disso, ele é a cobertura para o pecado da humanidade, o sacrifício sem pecado que cobre a pecaminosidade da humanidade. E ele é o caminho para a árvore da vida. Por causa de sua morte, o ciclo do pecado, morte e o mal, do qual a humanidade não conseguiu sair, está quebrado. Ele inverteu. Ele voltou da morte. Lidar com a morte com um golpe mortal. Esvaziamento do seu poder. Ele não é apenas o caminho para a árvore da vida. Ele é a árvore da vida. No Evangelho de João, ele resume assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para salvar o mundo por meio dele. Quem nele não crê é condenado, porque não creram no nome do Filho unigênito de Deus. João 3:16, 18. Espero que essa mensagem, que tantas pessoas conhecem, assuma um novo significado para você a partir de hoje. E que na próxima semana nós vamos falar sobre o que significa viver pelo amor de Deus. Mas a grande história de Deus é sobre ele resgatando você. E esse ato de resgatá-lo também inicia o processo de restaurá-lo, à maneira como ele prometeu. E isso significa que você já está restaurado, resgatado e renovado quando você sabe o significado de ser um povo de Deus, do reino de Deus. E se você, uma vez no jardim, fôssemos um espelho inclinado, refletindo Deus para o mundo, o pecado despedaçou aquele espelho. Jesus fundiu as peças novamente. E quando o mundo ao nosso redor olhar para a imagem refletida, ela não deve ser mais nossa, mas o reflexo de Cristo. E todos nós, que com rostos descobertos contemplamos a glória do Senhor, estamos sendo transformados em sua imagem, com glória cada vez maior, que vem do Senhor, que é o Espírito. 2 Coríntios 3:18. Em outras palavras, como cidadãos do reino, estamos nos tornando cada vez mais como o Rei Jesus, todos os dias. Em conclusão, podemos dizer que vivemos disso, vivemos para isso. E nas próximas semanas seremos mais específicos sobre como isso se concretiza. Mas para vocês hoje refletirem como vivemos de forma diferente, como resultado dessa realidade, sermos cidadãos do reino. Isso não é somente quando você faz parte de algum grupo específico, da juventude, do grupo Alfa ou do acampamento infantil, alguma participação sua. Na verdade, esse não é o tipo que a gente está, de alguma coisa que a gente está dentro ou está fora. Mas a propósito, ser o cidadão do Reino dos Céus, ele deve ser uma bênção para o mundo ao nosso redor. Somos, pois, embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse apelando através de nós. Nós imploramos em nome de Cristo reconciliar-vos com Deus. Deus os fez dele, que não teve pecado, para ser pecado por nós, para que nele nos tornássemos na justiça de Deus. 2 Coríntios 5, 20, 21. Você é embaixador de Cristo. Então eu te pergunto, como sua vida parece como quem acredita nisso? Quais são os seus tipos de postagem? Como andam as suas conversas, seus hábitos, seus pensamentos para com os outros? Como que anda a sua vida? Porque a sua vida, ela na verdade é uma mensagem de reconciliação. Você tem uma mensagem e um ministério. A sua mensagem diz que você pode ser reconciliado com Deus por meio de Cristo. E o seu ministério é ajudar as pessoas a viverem a realidade da reconciliação com Deus e com os outros. A sua cidadania está no céu, você é estrangeiro e estranho nessa terra, mas você precisa viver como embaixador de Cristo nela. E em Hebreus 11, 13 e 16 diz: todas essas pessoas ainda viviam pela fé quando morreram, e eles não receberam coisas prometidas. Eles apenas os viram e os aconselharam de longe, admitindo que eram estrangeiros e estranhos na terra. Pessoas que dizem essas coisas mostram que eles estão procurando um país próprio. E se eles estivessem pensando do país que deixaram, teria tido a oportunidade de voltar. Em vez disso, eles ansiavam por um país melhor, um celestial. Portanto, Deus não se envergonha de ser chamado seu Deus, porque preparou uma cidade para eles. Hebreus 11, 13 e 16. E às vezes parece que você não sabe aonde pertence. Não há uma filiação partidária com a qual você possa desfrutar. Onde está a minha tribo? Existe uma realidade desse mundo e seus caminhos que parecem anormais para o cidadão do paraíso. E está tudo bem. Há uma tentação, porém, de pensar que significa que você precisa escapar disso. Mas Jesus disse que os cidadãos do céu existem para ajudar a fazer este mundo florescer, ser uma cidade sobre uma colina, luz na escuridão, sal para o mundo. Se Deus não enviou Jesus ao mundo para condená-lo, tampouco envie-nos. Então, como? Como me inclino para a bagunça? Bem, fique com a gente aí nas próximas semanas. Mas a resposta é curta. É Jesus. Caminhe com o seu rei, seja renovado por seu amor e mostre ao mundo ao seu redor a sua bondade. Seja bênção. E que nos próximos segundos, minutos, horas e dias e anos, você seja o povo do reino, um povo de amor, de paz, de poder, de justiça e liberdade. Amém. Obrigada por estar com a gente até aqui. E esperamos vocês na próxima. Um grande abraço e Deus abençoe.